que o Sr. Doutor foi uma indicação do CDS, é uma expressão do Dr. Pedro Santana Lopes, estou apenas a reproduzi-la e que está acessível a todos os senhores deputados. O seu mandato na Santa Casa de Misericórdia coincidiu com o governo do Dr. Passos Coelho, com o Dr. Mota Soares, Ministro do Trabalho e da Solidariedade, com o Dr. Adolfo Mesquita Nunes, também do CDS, Secretário de Estado, que esteve envolvido no processo da aprovação da legislação do jogo online, porque tinha uma tutela relacionada com esta matéria, e, portanto, com estas decisões que, tanto quanto diz o Dr. Pedro Santana Lopes, que era provedor neste período, dificultaram e muito, criaram um problema à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa do ponto de vista da quebra das receitas. O Sr. Doutor já disse aqui qual era a sua posição. Defende a manutenção de um monopólio do Estado nos jogos sociais, era a favor de um modelo restrito no caso do jogo online e entendia que isso não poria em causa o monopólio, mas entende, em contrapartida, que participar nos jogos online com uma licença em regime concorrencial já poderia pôr em causa o monopólio nos jogos sociais. Era o seu entendimento, não sei se ainda o mantém, se eu percebi bem, mas corrigir-me-á. Mas foi contra que a Santa Casa da Misericórdia participasse nos jogos online. A proposta, portanto, a legislação acabou por ser aprovada em 2015, e o Dr. Pedro Santana Lopes diz, e cito: "Aqueles que mais sabiam dos jogos na Santa Casa, como o Dr. Paes Afonso, acompanharam o tema. Nós tivemos muitas reuniões no gabinete do Primeiro-Ministro, porque tínhamos a noção de que podia ser o princípio do fim daquele modelo de estante de Santa Casa." Tendo o Sr. Doutor participado em muitas reuniões no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, estou a reproduzir a informação que foi dada a esta comissão de inquérito pelo Dr. Pedro Santana Lopes, eu gostava que pudesse partilhar quais eram, no essencial, os argumentos que o governo do Dr. Passos Coelho, do Dr. Paulo Portas, utilizava para discordar e rejeitar as suas propostas sobre o modelo restrito. O que é que separava de forma tão contundente a sua opinião da opinião do Ministro da Tutela, que era do CDS, da opinião do Secretário de Estado Adolfo Mesquita Nunes, também, do mesmo partido? Quais eram. Porque é que havia uma diferença tão grande no entendimento sobre a regulação do jogo online e o papel da Santa Casa? Porque é que nunca os conseguiu convencer, por exemplo, da sua posição sobre o modelo restrito? Que interesse é que acha que estiveram na base destas tomadas de posição e das opções políticas do governo que o nomeou?
Muito obrigado pelas suas perguntas, Sr. Deputado José Soeiro. Eu volto a repetir o que disse. Nos termos da lei, eu fui convidado para membro da mesa convidado e nomeado pelo senhor ministro de então da Segurança Social, Dr. Luís Pedro Mota Soares. Sou militante do CDS. Julgo que tinham feito essa pergunta e eu, se calhar, não, agora lembrando, não sei se já tinha dito que. Ah, pronto, sou militante do CDS. Pronto. Não tinha. Sobre o jogo online, volto a repetir. Não estava já o governo português liberto para não regular o jogo online. Isso era um compromisso inscrito no acordo com a Troika. Inclusive, havia nesse acordo, um valor, ele está disponível, pode ser consultado, que o governo de então, liderado pelo engenheiro José Sócrates, indicou 500 milhões de euros. Não sei a título de quê, se era venda de licenças, era esse o valor. Portanto, não estava na disponibilidade do governo português, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, dizer: eu não vou fazer a regulação do jogo online. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando eu defendi o modelo restritivo e filo na tal comissão interministerial, o modelo restritivo era esse mesmo, ou seja, a haver regulação do jogo online seja atribuída à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em regime de exclusividade. E eu mantenho essa opinião. Não sei se eu respondi a às suas questões.
Mas teve muitas reuniões no gabinete do Primeiro-Ministro sobre essa matéria, ter discutido muito essa matéria. O Sr. Doutor defende o modelo restritivo, mas não conseguiu convencer os seus colegas de partido e de governo desse modelo. O que é que separava assim tanto essas opiniões?
Senhor Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Eu permito-me dizer-lhe o seguinte, eu participei numa reunião em São Bento e, de uma forma muito transparente, o Sr. Primeiro-Ministro colocou-me as questões que entendia colocar e eu respondi da forma como estou a responder aqui. E fui, nessa altura, esclarecido sobre as limitações que o governo português tinha nessa matéria face aos compromissos assinados que tinha firmado. O que é que, depois, na sequência dessa reunião em que eu participei, aconteceu? Aconteceu que a proposta, designadamente a proposta de regulação do jogo online, que chegou e foi, da proposta de autorização, e foi aprovado pela Assembleia da República, continha, no chamado imposto especial do jogo online, um percentual que se considerava suficientemente elevado para limitar, na prática, a expansão desse jogo online. E também já tive o cuidado de dizer aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, essa lei de 2015 foi depois alterada várias vezes, em 2017 e em 2020, pela Assembleia da República, e essa taxação foi diminuída. E a diminuição da taxação é contemporânea com o incremento significativo dos valores de vendas dos operadores do jogo online. Não só dos valores de vendas, como dos valores do lucro bruto, a que se chama GGR, ou seja, a diferença entre o valor apostado e o valor pago em prémios. De tal sorte que, de acordo com o relatório publicado pelo CERIJ, há muito pouco tempo, e está disponível publicamente, no ano de 2024, nos três primeiros trimestres, o valor das apostas superou os 16 mil milhões de euros no jogo online e as receitas brutas, ou seja, os lucros brutos dos operadores, atingiram cerca de 1 milhão de euros, o que é muito mais do que, por exemplo, o valor que a Santa Casa da Misericórdia alcança na operação dos chamados Jogos Sociais do Estado. Este aumento exponencial dá-se, e os números estão, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem acesso, com certeza, a essa documentação e a esses dados, e pode observar como foi a evolução das receitas dos jogos online e correlacioná-las com o regime fiscal aplicável. Dou mais um exemplo. No regime fiscal aplicável, se um jogador dos Jogos Sociais do Estado receber um prémio superior a 5 mil euros, é tributado na diferença em sede de imposto de selo em 20%. O que não acontece com o apostador do online. E agora pergunto eu, afinal de contas, que instituições é que defendem os jogos sociais do Estado e o modelo restritivo?
Bom, a conclusão que tiro é que ou o Governo não podia adotar um modelo restritivo e, portanto, a proposta do Sr. Doutor era uma proposta inviável e, nesse caso, é difícil de perceber porque é que insistiu na proposta, insiste na proposta, se concorda com o Governo de então de que era inviável e impossível adotar esse modelo, ou então a sua proposta era possível e então foi o Governo que escolheu não aplicar. Também se prova que era viável a Santa Casa da Misericórdia participar no jogo online, embora o Sr. Doutor tenha defendido que não o fizesse. Eu deixo só duas perguntas, peço só esta tolerância, vão ser muito rápidas. Assumiu em julho de 2016 as funções como administrador executivo da empresa Nossa Aposta, que participa do jogo online. E queria perceber em que circunstâncias concretas é que foi nomeado para esta empresa e qual é a relação com as posições que tomou na Santa Casa da Misericórdia. E, finalmente, falou da transferência da responsabilidade de 30 estabelecimentos para a Santa Casa e mais 600 funcionários, 680, se não estou em erro. Queria perguntar-lhe, embora não seja o seu pelouro, mas que análise é que faz sobre a possibilidade dessa transferência ter produzido redundâncias em termos de chefias e como é que foi lidado por parte da Santa Casa com essa matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder agora, Sr. Dr. Fernando Paes Afonso.
Muito obrigado pelas suas perguntas, Sr. Deputado José Soeiro. Com humildade, devo confessar o seguinte. Eu penso que o Governo foi sensível à posição da Santa Casa da Misericórdia. E foi sensível em vários aspectos. Primeiro, concedeu à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em regime de exclusividade, a exploração das apostas desportivas à cota de base territorial, ponto número um. Ponto número dois, concedeu à Santa Casa da Misericórdia, em regime de exclusividade, a exploração das apostas sobre as apostas hípicas. E, em terceiro lugar, a proposta de lei de autorização legislativa aprovada no Parlamento continha disposições fiscais restritivas que conduziam a uma restrição objetiva da atividade de jogo online. Penso que foi a primeira pergunta foi esta. A segunda, e portanto, o modelo restritivo nesse sentido, o Governo fez tudo o que estava, do meu ponto de vista, ao alcance para minorar o compromisso que tinha sido assumido no âmbito da intervenção externa no contexto da situação de bancarrota em que Portugal caiu. No que diz respeito à nossa aposta, eu vou confessar à Comissão que fui muito idealista, no sentido de que pensei que era possível ter um operador que, tendo convidado a União das Misericórdias Portuguesas, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas continua a ser o mesmo, e pode-lhe ser perguntado isto, e a ideia que eu tive naquela época foi: vamos tentar fazer uma empresa, um operador de jogo online, com preocupações de natureza semelhante àquelas que a Santa Casa da Misericórdia tem. Já expliquei porque é que eu entendia que a Santa Casa da Misericórdia não devia concorrer a uma licença de exploração do jogo online. E, na verdade, a Santa Casa da Misericórdia, mais tarde, acabou por constituir uma empresa que se chama Placar.pt. Do meu ponto de vista, não o devia ter feito, mantenho, muito menos com o nome Placar.pt, porque põe em causa, é mais um elemento para se pôr em causa a razoabilidade do monopólio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e nessa empresa participa a União das Misericórdias Portuguesas. Frustrado, portanto, que tinha sido a minha expectativa, eu saí da nossa aposta.
Muito obrigado. Passava agora ao grupo parlamentar do, do PCP, Sr. Deputado
havia
Alfredo Maia.
Havia uma terceira questão, como o Sr. Doutor ainda tem tempo.
Tem que ficar para a segunda ronda,
Sr.
Deputado.
O doutor ainda tem tempo, não é?
Tem que ficar para as próximas rondas, Sr. Deputado. Já esteu em um minuto o seu tempo.
Não, não é o meu. Eu estava a dizer é que faltava a pergunta dos funcionários, como ainda tem tempo.